Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Enterrada nas costas? Que foi, patrão? Fala pra mim. Quem foi que fez isso? Deus tá morto. Socorro! Seu golpe, socorro! Mataram o patrão!
Sebastiana, que gritaria é essa aí embaixo?
Deixa até aqui, seu golpe. Me prenda, que seu velho foi assassinado.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Assassino Profissional. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O que aconteceu?
Veja, seu Rubem. O patrão veio do jardim com uma faca enterrada nas costas.
Mas ele não estava na biblioteca?
Vai ver que saiu sem a gente notar, né? Veio do jardim e agora está morto. Morreu nos meus braços.
Não é possível.
Olha o cabo do punhal saindo das costas do pijama.
É melhor chamar a polícia. Tio Humberto foi assassinado.
Eu vou telefonar pro distrito, porque logo hoje que Dona Antônia foi sair, meu Deus.
Olha, casa!
Esse é um dígio sócio do patrão. Ali tem ele com uma capa vermelha.
Deve ter ouvido os gritos. Ele mora ao lado.
Ah, pessoal, aconteceu alguma coisa? Santo Deus, é o Humberto.
Foi apunhalado pelas costas.
E morreu sem dizer o nome do assassino.
Eu estava na janela de minha casa, ouvi os gritos. Ele foi apunhalado no jardim? Vocês não viram o assassino?
Eu só abri a janela da varanda depois que Sebastiana gritou. Mas imagino quem seja o criminoso.
Eu também sei. Foi o homem da barbicha da capa azul.
Sim, foi aquele sujeito que eu vi rondando a casa. Sebastiana, vá telefonar para a polícia.
Não. É melhor chamar o departamento de polícia judiciária. Deixe, Sebastiana. Eu mesmo falarei com o inspetor Santos.
Sim, senhor.
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é o meu ajudante, Jorge Lopes.
Prazer. Jorjão para os íntimos e três pernas para os mais chegados, né?
Três pernas? Mas que apelido é esse?
Por causa da bengala que eu uso. Foi o que você pensou, hein?
Eu nada. Vamos entrando, por favor. Quem telefonou foi seu Contis, nosso vizinho do lado. Porque mataram o patrão, seu inspetor.
Eu creio que você é a Sebastiana, não é? Soube pelo telefone que foi você que encontrou o corpo.
Ele morreu nos meus braços. A patroa e a filha estão fazendo uma visita, né? Ainda não voltaram.
Inspetor Santos?
Sim?
É muito prazer em conhecê-lo.
Prazer.
Sou Rubens, secretário particular do senhor Humberto.
Sim, senhor. Este é o Jorjão.
Estamos aí, viu?
Venham comigo. O corpo está na entrada da cozinha. Está tudo conforme estava no momento da morte. Ele foi assassinado há uma hora. Eu estava deitado lá em cima.
Deitado? Vejo que teve tempo de se vestir,
não? Não, quando Sebastiana gritou, eu estava apenas com a calça do pijama. Nós vestimos enquanto esperávamos sua chegada. Um vizinho nosso, o seu Gontijo, foi até em casa, mas não demora. Creio que o senhor vai querer nos interrogar, não é isso?
Depois falarei com todos.
Sim.
Agora vamos ver o corpo.
Vamos.
A dona Antônia foi visitar o pai dela, que está doente, sabe? E dona Roberta também foi com ela. E pelo jeito vão voltar de madrugada. E não é a primeira vez.
Casa bonita, paca, hein? Mausoléu para ninguém botar defeito. Cercada de jardim. É como eu sempre digo, gente coisa é outra rica.
Rojão.
Mancada, chefe, desculpe, né?
Ah, ali está o corpo. Foi Sebastiana quem abriu a porta e tentou socorrer. Mas tio Humberto morreu antes de falar.
Tio Humberto?
Sim.
O senhor também é parente?
Bem, eu fui criado por ele e habituei-me a chamá-lo de tio. Sou apenas seu secretário.
Aparentemente foi apunhalado várias vezes. A arma do crime ainda se encontra cravada nas costas da vítima.
Nossa! Parece até que a carne que a gente fura para botar em vinha d'alho, né?
Que comparação fora de propósito, Jorjão.
Mancada, senhor. Desculpe. Mas eu acho bom a gente não retirarmos a faca. Patota da perícia, quando chegar, não vai gostar, não.
Você está certo, Jorjão. Ligue para o médico legista.
Falou, chefe.
O crime não ocorreu nesse local?
Não, senhor. Não, senhor. Foi no jardim. Que o patrão veio andando, veio ferido, bateu na porta dos fundos, né? E quando eu atendi, ele caiu morto.
Não podemos fazer mais nada. Seu pijama tem sinais de luta. Felizmente, a terra do jardim é macia e guardou bem as marcas de seus chinelos. Eu vou seguir a pista até o local da agressão. Pode ser que se encontre alguma coisa. Neste lugar que se deu a luta. Repare na terra revolvida, nos arbustos quebrados. Sinais de várias pegadas, inclusive de umas botas grosseiras com solas cardadas.
Veja, pingos de sangue no chão.
Deixa eu ver. Uhum. Há qualquer coisa ali atrás daquela moita.
Parece que alguém esteve ajoelhado aqui atrás durante algum tempo. Alguém que usava botas com pregos nas solas.
As mesmas botas cardadas.
É.
Espera. Aqui temos indícios importantes. Pontas de cigarro. Cigarros de palha feitos à mão. Há pelo menos meia dúzia deles. Isto atesta que o criminoso ficou muito tempo na tocaia.
Sim, foi uma cilada, então.
Eu vou recolher as pontas de cigarro e esse palito de fósforo queimado.
Uhum. As pegadas feitas com as botas ferradas vão naquela direção. Depois do crime, o assassino fugiu na direção daquela árvore, inspetor.
É estranho. As pegadas vêm até aqui e desaparecem de repente. Veja, neste ponto no meio da clareira, não há mais sinais.
E como se explica isso? Não há nenhum galho, nada onde o criminoso pudesse ter subido. Como foi que as pegadas se uniram?
Já telefonei pro legista, chefe.
Já.
A patota da perícia também não demora. O senhor descobriu alguma coisa lá fora?
Nosso homem, aparentemente, é nordestino.
Ah, um pau de arara.
Sim. Fuma uma espécie de cigarro muito comum no norte. Mas a empregada nos dirá mais alguma coisa. Você é nordestino também, né, Sebastião?
Sim, senhor. É que o senhor Humberto também era pernambucano, né? Vai fazer 20 anos que eu trabalho pra família. O senhor Humberto era muito rico. Era banqueiro, aposentado. Foi dono de 3 bancos no Recife, no Rio, São Paulo. Seu Gontijo, que mora aqui ao lado, é sócio dele. E seu Humberto deixou tudo nas mãos do sócio há 5 anos. Não trabalhava mais, não.
Justamente o que eu queria fazer. Sombra e água fresca.
Jorjão. Devia ser muito rico, né? A esposa chama-se Antônia e a filha Roberta, não é isso?
É, isso mesmo, isso mesmo. As duas saíram para visitar o pai de Dona Antônia, né? Que tá para esticar as canelas a qualquer momento.
Seu patrão tinha inimigo, Sebastião?
Até que não, seu inspetor. Aqui no Rio, não, senhor. Mas no Norte, não sei, é bem possível, né? Quando ele não era tão rico, ele lutava para viver. Mas eu sei quem foi que matou ele.
Ótimo. Quem foi?
Foi o homem da barbicha de bode, da capa azul que rondava a casa.
Bonito tipo. Barbicha de bode e capa azul. Aí, ô Sebastiana, você andou puxando um fuminho por aí?
Epa.
Tá vendo coisa, hein?
Eu não fumo não, senhor.
Explique-se melhor, Sebastiana. Que era esse homem?
Eu sei lá. Ele usava também um chapéu de couro, parecia-se com um Lampião, né? E logo que Dona Antônia saiu com a filha, ele apareceu no jardim, espiando a casa. Então, nessa eu pensei que fosse a gente que tivesse entrado por engano, então eu não liguei. Mas agora não, eu tenho certeza que foi ele que matou o patrão. Só podia ser.
Você disse que o espião usava uma capa azul?
Vai ver que era o super-homem, o Homem-Aranha, né?
Ô, João, para com isso.
Mancada, chefe. Desculpe, né?
O homem usava capa azul, se senhor quer ouvir muito bem. Ah, mas foi antes do crime. Só mataram o patrão às 10 horas. Eu estava esperando a patroa e a Roberta. E eu estava na copa. Então o seu Rubi estava lá em cima, no quarto dele, e seu Humberto aqui embaixo, metido na biblioteca. Pouco depois das 10 horas, bati na porta, né, dos fundos, aí eu abri. Ali estava o patrão de pijama coberto de sangue. Morreu sem dizer o nome do assassino.
Então você chamou o senhor Rubens, certo?
É, então eu ouvi ele abrir a porta da varanda, chamei ele. Desceu vestido apenas com a calça de pijama. E seu Gontijo também ouviu os meus gritos, apareceu depois, vestido com uma capa vermelha.
Essa pau de arara tem mania de capa, chefe. É capa azul, capa vermelha. Ah, não tomo carnaval nem nada, como é?
Ué, não me chama de pau de arara, não, viu? E o homem tava mesmo de capa, sim, senhor. Dessas que a gente apelida de hobby.
Muito obrigado, Sebastiana. Jorjão. Jorjão.
Sim, senhor.
Vamos falar com o senhor Rubens.
Há 3 anos é que eu fui escolhido para secretário de Tio Humberto. Antes disso, trabalhei na filial do seu banco aqui no Rio mesmo. Mas há 5 anos, Tio Humberto se afastou da direção, entregando ao sócio.
O sócio é esse cavalheiro que mora na casa ao lado?
É, o senhor Gontijo. É um solteirão que mora apenas com um casal de empregados.
A vítima tinha inimigo, senhor Rubens?
Não, aparentemente não. Mas nesses últimos dias andava diferente, sabe? Era como se Tio Humberto vivesse sob alguma ameaça.
O senhor tinha ingerência nos depósitos bancários do seu protetor?
Não, não, não. Recebi apenas um ordenado. Além disso...
Sim?
Eu ia me casar com Roberta, a filha de Tio Humberto.
Ah, sim.
Fomos criados juntos e sempre nos gostamos. Mas Tio Humberto não queria o nosso casamento. Bem, mas claro que não ia matar Tio Humberto por isso, né? O criminoso só pode ser...
A doida de barba, não é?
Que é isso, rapaz? Que história é essa? Doida de barba?
Olha então, chefe, o barbicha.
É isso mesmo. Pouco antes de me deitar, por volta das 9h30, fui à janela de meu quarto que dá para a varanda e vi a sombra de um homem no jardim. Era um sujeito magro, chapéu de couro, barbicha rala. Parecia nordestino.
Sebastiana viu o mesmo homem. Não faz ideia de sua identidade?
Não, senhor. Eu não dei maior importância e fui me deitar. Estive lendo na cama quando, de repente, ouvi os gritos de Sebastiana. Abri a porta da varanda e ela me chamou. Desci e encontrei Tio Humberto morto com aquele punhal nas costas.
Não é um punhal, senhor Rubens. É uma peixeira. Uma dessas facas típicas usadas no Norte. E eu me pergunto...
Com licença, inspetor.
Pois não?
Inspetor, fui eu quem telefonou. Chamo-me Gondijo e sou sócio vizinho de Humberto. Não há dúvida de que foi assassinato?
Nenhuma. E estamos caminhando. Então o morto estava aposentado, não é? Era o senhor quem dirigia o banco?
Bem, eu dirijo apenas a filial do Rio. Somos 3, inspetor. Um em São Paulo, outro em Recife e eu aqui. Sem falar em Humberto, que era realmente a alma do negócio.
Onde estava o senhor esta noite às 10 horas? Disseram que ouviu os gritos de Sebastiana.
Também vi alguma coisa. Às 10 horas, estava na janela de meu quarto, no prédio aí ao lado. De repente, ouvi voz aqui no jardim e vi 2 vultos. Um deles deixou cair uma capa escura e brandiu um facão. Praticamente assisti ao crime. Vi um dos vultos cair e o outro sair correndo. Entrei no quarto e vesti um robe por cima do pijama. Quando cheguei à varanda de casa, ouvi os gritos de Sebastiana. Apressei o passo, mas não encontrei Humberto morto.
Com a morte do senhor Humberto, suponho que as casas bancárias fiquem pertencendo ao senhor e aos outros dois sócios, não é?
Não.
Não?
Dona Antônia, como viúva do falecido, continuará tendo participação nos lucros. Roberta também. Apenas Rubens é que não herdará nada.
A mulher e a filha do defunto ainda não deram as caras, chefe. Mas o doutor Sarmento examinou o corpo e pode dizer alguma coisa.
O que foi que ele disse, senhor João?
Ele disse que teve luta e o assassino deu 5 punhaladas na vítima. 4 no peito e aquela nas costas, onde deixou a peixeira. A vítima ainda caminhou uns 10 metros com a faca nas costas. Morreu devido à hemorragia.
E a arma do crime foi realmente a peixeira?
É, os peritos acham que sim, chefe. E tem mais um babado, sabe? É uma arma velha, enferrujada, que amolaram faz pouco tempo. Quer dizer, prepararam a arma especialmente para meter no presunto, chefe.
Calma, dona Antônia, calma, não se desespere. A senhora precisa de toda a sua presença de espírito para nos ajudar a descobrir quem matou seu marido.
Humberto não tinha inimigos. Há 10 anos estamos no Rio, vindo de Recife. Ele resolveu dirigir a filial do banco aqui, mas acabou por entregar todos os negócios ao Montijo.
Talvez o inimigo de seu esposo não seja do Rio. Ele não teria deixado algum desafeto no norte?
Humberto já foi dono de engenho, inspetor. Antes de fundar o banco, tinha 2 engenhos em Pernambuco. E teve muitos capangas. O dono do lugar era o coronel Cavalcante, já falecido. Meu marido e o coronel não se davam bem, mas por motivos políticos. Até que Humberto vendeu os engenhos e fundou o banco no Recife.
Seu marido teve uma juventude difícil, não?
Bom, inicialmente ele foi pescador, mas graças à sua força de vontade comprou um engenho em Quartera. Casou comigo. Vivíamos juntos há 30 anos, inspetor. O Roberto tem 20 anos. Nasceu quando meu marido já era rico.
E o senhor Rubens?
Ele ficou órfão e nós o criamos. Sempre foi um bom menino, muito afeiçoado à minha filha.
Uhum. Nunca mais viram o coronel Cavalcante?
Não, nunca mais. E ele era o único inimigo que Humberto possuía.
Esta noite, às 10 horas, onde estavam a senhora e sua filha?
Nós fomos visitar meu pai, que está à morte. Ficamos em casa dele das 8 até a pouco.
Sua filha esteve sempre em sua companhia?
Roberta, mas é claro. Nós fomos e voltamos juntas no meu carro. Ela mesma lhe dirá. Não é verdade, querida?
Bom, às 10 horas, quando mataram o papai, nós estávamos na casa de vovô. Mas eu suponho que o senhor não chegue ao cúmulo de suspeitar que eu ou a mamãe tenhamos alguma coisa a ver com isso.
Peço desculpas se dei a entender tal coisa. Estou apenas tentando descobrir a identidade do homem de barbicha que apunhalou seu pai.
Homem de barbicha?
É.
Bom, não conhecemos ninguém com esse tipo. Um ladrão, talvez.
Pode ser. Sabe se seu pai andava preocupado com alguma coisa ultimamente?
Papai parecia preocupado nessas últimas semanas. Mas penso que fosse por causa de Rubens.
O secretário particular.
Era que Rubens é mais do que isso, inspetor. Foi criado comigo e gosta de mim. Papai não queria nem ouvir falar no nosso casamento. Queria que eu me casasse com um primo Leonan.
Humberto sempre gostou de Leonan, desde que morávamos no norte.
É, Leonan é um bom rapaz, tem um futuro brilhante. É muito rico, possui uma grande fazenda, mas eu não sei.
Acha que seu pai estava preocupado apenas por causa do seu casamento?
Não sei. Pode ser também que fosse alguma coisa ligada àquele telefonema.
Que telefonema?
É que hoje à tarde, antes do jantar, o telefone tocou e papai atendeu da biblioteca. Eu estava sozinha na sala, ouvia a conversa. Papai falou com alguém que se chamava Manuel Cavalcante.
Manuel Cavalcante?
É, e papai mostrou-se muito surpreendido. Pelo jeito, nunca ouvira tal nome. Eu não ouvi o resto da conversa.
Manuel Cavalcante? Dona Antônia, esse nome não lhe diz nada? E não seria o antigo coronel Cavalcante, lá do norte?
Não, não, inspetor. O coronel morreu há mais de 15 anos, sem deixar descendentes. E seu nome não era Manuel, era Romualdo. Também é a primeira vez que ouço falar em Manuel Cavalcante.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassino Profissional. Passemos à parte final do nosso espetáculo de hoje, Assassino Profissional.
É aqui a biblioteca do falecido defunto assassinado, chefe. A empregada disse que depois de se aposentar, o coroa não saía aqui de dentro.
Vai ver que nessa biblioteca tem alguma revistinha daquelas, da pesada.
A sua imaginação é muito fértil, Jorjão. Ali está a extensão do telefone. Fica ao lado da porta que dá para a sala. É perfeitamente possível que Roberto tenha ouvido o telefonema de Manuel Cavalcante.
E essa mesa com um pano verde em cima? Parece mesa de jogo.
Há um baralho de cartas ali em cima. Acho que uma das distrações do Sr. Humberto era fazer paciência.
As paredes estão cheias de livro. Haja saco para ler isso tudo, né, chefe?
A janela dá para o jardim. Está fechada por dentro. Vamos ver a escrivaninha.
Uhum.
Já tem a tampa.
É. A caneta está em cima do mata-borrão aberta, como se o cara estivesse escrevendo e fosse interrompido.
Isso mesmo, João. Estava escrevendo uma carta. Se vê. Meu caro Tião, um grande abraço. Soube que seu filho veio ao Rio de Janeiro e gostaria de... Não há mais nada escrito.
Quem será esse Tião, chefe? Ô, chefe, vamos olhar nas gavetas.
Não, espera, espera. Aqui há alguns documentos.
Uhum.
E um bilhete amarrotado. Papel ordinário, escrito com garranchos. Seu Humberto, já cheguei ao Rio. Mas espere amanhã à noitinha para mod a gente ajustar as contas. Manuel Cavalcante.
Ah, esse cara de novo, chefe?
Meu bilhete está datado de ontem. Aqui temos outro bilhete parecido com data anterior. Deixa eu ver. Seu Humberto, o coronel me mandou resolver um negócio. O senhor sabe que eu não sou cabra que enjeite parada. Por isso mesmo, amanhã embarco para a capital. Vou até no Rio atrás do senhor, Manuel Cavalcante.
Tá na cara, chefe. O coroa foi abotoado por um capanga do coronel.
Não, nem tudo está claro, Josão. Esse bilhete foi datado do Recife, mas não tem envelope. Por que nenhuma das duas cartas de Manuel Cavalcante tem envelope?
Por quê? Porque a hora, chefe, é que na certa foram entregues em mão.
Conhece esta letra, Sr. Rubens?
Não, não conheço. Mas esse bilhete dá a entender...
Que o Sr. Humberto foi assassinado por um bandido profissional, contratado em Pernambuco. Mas os bilhetes não têm envelopes.
Eu não sei como foi que tio Humberto os recebeu. Provavelmente entregaram-lhe os bilhetes na cidade.
Conhece alguém chamado Tião?
Tião Pereira? É, o pai de Leonã, aquele rapaz primo de Roberta que tem uma fazenda em Pernambuco.
Tião é pai de Leonã?
Uhum.
Bem, nesse caso a história fica mais interessante. Antes de morrer, o Sr. Humberto estava escrevendo uma carta para o amigo, na qual declara que o Sr. Leonã encontra-se no Rio.
Ah.
Eu preciso averiguar a verdade.
Bom.
Ah, pois não, pode entrar.
Eu...
O que foi, Sebastiano? O que é?
Engraçado.
O que foi?
Que...
Oi, eu tenho a impressão de que esta biblioteca não está exatamente como estava antes do jantar, não. Eu não sei o que é que parece fora do lugar. Deixa eu ver. Telefone? Não, não. É, não deve ser nada de importância.
O que é que você queria, Sebastiana?
Dona Antônia mandou dizer que a comida está na mesa. Eu preparei assim uma coisa ligeira, né? Porque a patroa e a Roberta se recolheram, não querem comer nada.
Eu estou muito assustado, querida. Tenho a impressão de que o inspetor suspeita de nós.
O que é isso? O inspetor não chegaria a tal ridículo.
Você não está preocupada?
Eu não. Já sabemos que foi um estranho que cometeu o crime. Esse tal de Manuel Cavalcante.
Eu não tenho tanta certeza, não. O assassino podia ter usado uma barbicha para se disfarçar. Roberta.
O que é, Rubens?
Você sabe que Leonan está no Rio, não sabe?
Não, mentira. Leonan está em Pernambuco. E ele também seria incapaz de pagar um capanga para matar meu pai.
Eu sei, querida, eu sei. Gosto de Leonan, apesar de ser meu rival. Mas o fato é que esse tal Manuel Cavalcante é um assassino profissional. E alguém lhe pagou para cometer o crime. O que é que você está olhando pela janela?
Estou olhando o jardim. Veja, o dia está amanhecendo.
Ah.
E o inspetor acaba de voltar ao local onde apunhalaram o papai.
Foi aqui que as marcas das botas cardadas desapareceram, Jorjão. É como se o assassino tivesse voado.
Bom, depois que a Sebastiana falou em homem com capa vermelha e azul, eu acho que o assassino pode ter dado uma de super-homem, né, chefe? Olha ali, chefe. A terra parece remexida, olha.
É. Fizeram um buraco recentemente neste lugar. Vamos ver o que foi que enterraram. Ajuda aqui, Jorjão. A terra é macia e podemos retirá-la mesmo com as mãos.
É. Assim. Chefe.
O que foi?
Um chapéu de couro. E tem mais, peraí. Um pé de botina, chefe. Uma botina amarela.
Outro pé. Ambos com cravos nas solas.
Peraí, tem mais uma coisa. Veja isso, chefe. Uma barba postiça.
O disfarce de Manuel Cavalcante. O homem não usa barbicha. Só usou para impressionar o empregado e o senhor Rubens. Mas há outra coisa curiosa nesse buraco.
O que, chefe? Tô vendo nada demais.
As paredes do buraco estão ressequidas. Ao passo que a terra depositada por cima dos objetos estava úmida e macia. Esse buraco, Jorjão, foi feito com antecedência, entende?
Uhum.
O buraco já estava feito há algum tempo quando o assassino usou. Ele podia ter feito o buraco um dia antes, né?
Bom, se o cara estava de tocaia, teve tempo de sobra.
Não, não houve tocaia, Jorjão. Agora tenho certeza de que não houve uma tocaia tão demorada.
Não?
Você não achou estranho que eu encontrasse 5 pontas de cigarros e apenas 1 palito de fósforo?
Bom,
se o matador acendeu 5 cigarros, onde estão os outros palitos de fósforo? Não, Jorjão. Aquelas pontas de cigarros de palha foram deixadas ali para nos confundir. O senhor Manuel Cavalcante não esteve na tocaia há tanto tempo. E agora que já encontramos o seu chapéu, as suas botas e a sua barbicha, vamos ver se encontramos a sua capa. Então, lembrou-se alguma coisa, Dona Antônia?
Sim. Em primeiro lugar, eu falarei da arma do crime que vi nas mãos de um perito. Aquela peixeira pertencia a meu marido.
Interessante. E ele mandou afiá-la há pouco tempo, não?
Não, não que eu soubesse. Humberto guardava a peixeira numa das gavetas da escrivaninha. Era uma recordação da juventude. Eu nunca imaginei que tivesse bastante corte para... Se o senhor disse que afiaram recentemente... E sabe, inspetor, quanto a minha filha não esteve comigo em casa de papai durante todo o tempo. Saiu às 9 horas e só voltou às 11. E não quis me dizer onde esteve durante essas 2 horas. Eu tenho tanto medo, inspetor. Será que Roberta... Não, não, eu não posso acreditar.
Lamento incomodá-la tão cedo, Roberto, mas eu preciso de sua ajuda.
De que se trata?
Trata-se do seu primo Leonan. Tenho razões para supor que ele se encontra atualmente aqui no Rio e que a senhorita sabe disso.
Leonan?
É.
Bem, a última vez que me escreveu estava em Pernambuco.
Pouco antes de ser assassinado, seu pai estava escrevendo uma carta a um amigo, o senhor Tião, na qual dizia que o filho dele se encontrava no Rio. A senhora, sua mãe, também me disse que ontem à noite você esteve ausente da casa do seu avô.
Está bem, inspetor. Eu me encontrei com Leonan. Bom, e daí? Será crime conversar com um amigo de infância?
Então ele está realmente no Rio?
Leonan está aqui desde anteontem. Veio a negócios. Ontem à tarde, telefonou aqui para casa, eu atendi. Disse que ia visitar vovô e combinamos um encontro. Mas nem papai nem mamãe sabiam disso.
E você foi ao encontro?
Sim, eu estive com Leonan às 9 horas e ficamos juntos até às 11. Portanto, se o senhor suspeita dele, mude de ideia. Ele não podia ter vindo aqui assassinar papai. Tem o melhor álibi do mundo.
Pois eu gostaria de comprovar esse álibi.
Mas isso é facílimo. Eu estive com Leonan numa confeitaria do Largo do Machado. O gerente da casa e uma das garçonetes nos conhecem, poderão testemunhar a nosso favor. O senhor não pode suspeitar de Leonan, inspetor. Papai queria que eu me casasse com ele, apesar do seu parentesco com o coronel.
Parentesco com o coronel?
Sim, o pai de Leonan é cunhado de um sobrinho do falecido coronel Cavalcante. E o senhor sabe que papai era inimigo do coronel.
E graças a ela chegamos até o senhor, senhor Leonan.
Bom, quando o detetive Jorgão me procurou no hotel, eu confesso que senti um choque. Eu não sabia que o senhor Humberto tinha sido assassinado.
Mas acabei de comprovar o seu álibi e cheguei à conclusão de que o senhor não poderia participar pessoalmente do crime.
O senhor supõe que eu tivesse motivos para matar o pai de Roberta? Eu amo Roberta e vou me casar com ela. Esse foi sempre o desejo do senhor Humberto e de meu pai.
Agora, porém, com a morte do senhor Humberto, talvez as coisas se modifiquem um pouco. Roberta gosta de outro, não?
Rubens?
É.
Não, 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 não. Roberta já se convenceu de que deve ser minha esposa. Eu vim ao Rio realmente para pedi-la em casamento.
E não foi falar com o senhor Humberto?
Iria hoje para pedir a mão de Roberta. Ontem liguei para lá e Roberta combinou um encontro comigo. Estive com ela de 9 até às 11.
A propósito, senhor Leonan, o senhor Humberto estava sendo ameaçado por um assassino profissional chamado Manuel Cavalcante. Já ouviu falar nesse homem?
Não, nunca. Aliás, na família Cavalcante de Quartera, não existe nenhum Manuel. Deve ser alguma brincadeira de mau gosto.
Uma brincadeira muito séria, senhor Leonan. Repare esse nome, Manuel. É um anagrama de seu próprio nome. Manuel é Leonan, lido de trás para diante.
A biblioteca está do mesmo jeito que sempre teve, né? O que é que o senhor procura tanto, inspetor?
Procuro confirmar minhas deduções, Sebastiana. E você vai me ajudar.
Mas eu não sei de nada, não. O senhor sabe?
Nunca existiu nenhum Manuel Cavalcante. Aquele telefonema recebido por seu patrão foi falso. Assim como são falsos os bilhetes encontrados na gaveta da escrivaninha.
É?
Suspeitei disso logo que verifiquei que não havia envelopes. Os bilhetes foram colocados aqui depois do crime, para me despistar. E a capa do assassino não era azul, como você disse, mas verde.
Peraí.
O que é que foi?
O senhor tem razão, inspetor. Lembra que eu disse que tinha alguma coisa diferente na biblioteca? Agora eu já sei o que é. É o pano verde daquela mesa ali. O pano está virado pelo avesso.
Exato. Mas não porque fosse recolocado na mesa precipitadamente. Não. O assassino colocou assim para ocultar manchas de sangue.
Se acha, mas eu ia jurar que a capa do homem era azul.
No escuro, o verde e o azul se confundem, Sebastiana.
Mas o Sr. Rubens também disse que a capa do homem era azul.
Rubens não podia ter visto o assassino porque o assassino é ele mesmo.
Tem provas, inspetor?
Todas as provas, Rubens. O senhor Humberto queria que a filha se casasse com Leonan. E ela própria começava a se interessar pelo rapaz. Você desejava desposar a moça por causa da herança. Por isso planejou o crime.
Mentira. Quem matou meu patrão foi um assassino profissional chamado Manuel Cavalcante.
Esse homem nunca existiu. Você o criou para nos despistar. Ontem à tarde você telefonou para o senhor Humberto dizendo chamar-se Manuel Cavalcante. De volta à casa, poderoso do pano verde da mesa da biblioteca, e usando um chapéu de couro, uma barbicha postiça e um par de botas ferradas, compôs a figura do assassino no jardim de maneira a ser visto pela empregada.
O senhor se esquece de que eu também vi o homem?
Você sabia da história do coronel Cavalcante e também sabia da peixeira guardada na biblioteca. Uma peixeira que mandou afiar para que servisse aos seus propósitos. Na noite de ontem, ao ficar a sós com o senhor Humberto e a empregada, e depois de ter feito com antecedência um buraco na terra do jardim, você desceu do seu quarto pela janela e atraiu sua vítima ao jardim. O senhor Humberto estava escrevendo na biblioteca e você o chamou através da vidraça da janela. Ele foi ao seu encontro, no local preparado, onde havia inclusive 5 pontas de cigarros e palha, mas apenas um fósforo queimado.
Diabos! Não pensei que esse simples detalhe...
Foram alguns pequenos detalhes que o condenaram. Depois de lutar com sua vítima, você o apunhalou, enterrando no buraco do jardim o chapéu, as botas e a barba postiça. Foi descalço e com o paletó do pijama sujo de sangue para casa, enquanto sua vítima, ferida de morte, ainda o perseguia. Então você subiu para o seu quarto, pela janela, ao mesmo tempo que o senhor Humberto morria nos braços de Sebastiano. Ao ouvir sua janela bater, a empregada supôs que você estivesse saindo do quarto para a varanda, quando na realidade você estava entrando. E quando você desceu, vinha sem o paletó do pijama, porque ele estava sujo de sangue.
Admito que pudesse ter sido assim, mas... E a capa azul?
Parecia azul, mas era verde. Você ficou com ela no quarto até o senhor Gontijo ir para casa e Sebastiana se meter na cozinha à espera da polícia. Aí então você mudou de roupa, pôs os bilhetes falsos na gaveta da escrivaninha da biblioteca e recolocou o pano verde na mesa, tendo cuidado de virá-lo pelo avesso, porque também estava manchado de sangue. Então, alguma dúvida?
Não, inspetor, não. Agora Roberta se casará com Leonan. E eu, maldita hora em que planejei este crime. Pensei que, inventando um assassino chamado Manuel Cavalcante, a polícia ficasse desorientada.
Seu maior erro foi a perfeição, Rubens. Havia pistas demais contra Manuel Cavalcante. Nenhum assassino real e experimentado deixaria tantos indícios de sua identidade. Era como se o matador do senhor Humberto tivesse deixado, de propósito, um cartão de visita no local do crime.
Teatro de Mistério, acabamos de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassino Profissional. Na audição de hoje, tomaram parte os seguintes artistas: Humberto Orlando Melo, Sebastiana Amélia Ferreira, Rubens Carlos Leão, Gondijo Newton Barros, Antônia Célia de Castro, Roberta Neida Rodrigues, Leonan Laio Júnior, Jorgão José Valuzzi, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico, Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.